Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o Destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2017. Você ligado no Bate-Bola Nacional. É, e de imediato, vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Rui Fernando. Existem certas coisas que só acontecem ao Botafogo. Time perde para os estudiantes na Argentina, mas fica com a primeira colocação do seu grupo, graças à derrota do Barcelona para o Atlético Nacional.
É, portanto, amanhã, sábado, é dia de clássicos regionais. O Vasco encara o Fluminense em São Januário e o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi. O destaque agora é do Bruno Mendes. Boa tarde, Brunão.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Forte abraço para você. Bahia esquece a festa do título da Copa do Nordeste e vira a chave para o Brasileirão. Eduardo Batista estreia no comando técnico do Atlético Paranaense contra o Flamengo.
Luiz Ferreira, e outro destaque. Alô, Luiz.
Rádio Nacional transmite com exclusividade o GP Brasil Caixa de Atletismo. A competição vai contar com grandes nomes da modalidade no Brasil e no mundo.
Já já os detalhes para você ligado aqui no Bate-Bola. Você ligado e participando. Nos telefones do Bate-Bola, você liga com o código de área do Rio 21. Os telefones 2176918, 2176919. No ar, o Bate-Bola. Tô aqui ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Amanhã tem Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense no som da Nacional. Carlos Borges vai dar o recado com Valdir Luiz, com toda a seleção nacional do rádio, Rafael Monteiro e o Rodrigo Ricardo. É você ligado, emoção amanhã, você curte no som da Nacional, na Rede Nacional de Rádios. A bola rolando às 16h em São Januário. Ontem o Fogão perdeu, mas foi primeiro, 12h34. É, perdeu para o Estudiantes lá em La Plata, com o Verón arrebentando, jogando muito com 42 anos. Como é que o cara joga, né? Não complica, tudo de primeira, é pimba, pimba, toma, toma. É fantástico. O Verón já era bom quando era novo, imagina depois de cascudo, já experiente. Bom, o Botafogo, né, perdeu, mas está classificado em primeiro no grupo para as oitavas da Libertadores. E aí vai ter vantagem de jogar a segunda partida em casa. As informações do Fogão chegando com o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Fala, Rui Fernando. Boa tarde para você. Boa. Aos amigos ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. Zé Roberto aqui na nossa mesa no Rio de Janeiro. Aos colegas de Brasília, aí na técnica, central técnica, todo mundo aqui ligado no melhor do esporte brasileiro. Olha, Rui, coisas que só acontecem ao Botafogo.
Pro bem agora, né?
É, pro bem.
É, porque pro sempre bem. Falam isso quando sempre acontece alguma coisa ruim.
Sempre teve um peso negativo. Agora tá pro bem, porque as coisas estão... Os astros estão conspirando a favor do Botafogo. Por quê? Botafogo foi derrotado ontem pelo Estudiantes de La Plata, com um gol marcado por Solari. Um joguinho chato, um joguinho sonolento, que o Botafogo tentou tomar o cuidado até para não tomar mais gols, isso aí daqui a pouquinho o André comenta, mas acabou sendo beneficiado pela derrota do Barcelona de Guayaquil para o Atlético Nacional. A partida foi disputada ontem, no mesmo horário, no Atanasio Girardot. O Atlético Nacional venceu o Barcelona por 3-1. E com esse resultado, o Botafogo ficou à frente do Barcelona de Guayaquil na classificação do Grupo 1, graças a um golzinho de saldo a mais. O Botafogo teve 1 e o Barcelona teve 0 de saldo. O Estudiantes de La Plata vai para a Copa Sul-Americana e o Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores, não se classificou para as oitavas da Libertadores nem para a Sul-Americana. A gente vai ouvir o técnico Jair Ventura falando justamente sobre isso. Jair Ventura, certas coisas acontecem ao Botafogo, só acontecem ao Botafogo. Como é que fica essa situação, a dessa classificação para as oitavas da Libertadores?
Mas eu acho que, na verdade, a classificação em primeiro lugar não foi hoje, né? Foram em todos os jogos, os 6 jogos. Então, o Botafogo foi superior. É simples, né? Se você olhar na tabela, nós estamos em primeiro. Ficou em primeiro colocado quem foi melhor. Então, o Botafogo foi merecedor de tudo que aconteceu. Nós junto com o Atlético, únicas equipes que passaram pela pré-Libertadores. Começamos a sofrer antes, né? Tivemos que pagar um preço. Hoje, a gente com algumas ausências também. Mas a gente se mostrou cada vez mais forte, cada vez mais competitivo. Esses grandes jogos servem pro grupo estar cada vez se encorpando mais. Então fico feliz, né?
Tá aí o técnico Jair Ventura falando sobre essa situação. É legal você ter falado do Verón, Rui Fernando. O Verón, ele é um dos grandes jogadores da Argentina. Ele colocou seu nome na história do futebol argentino, e o interessante apelido dele, La Brujita.
La Brujita.
Que quer dizer a bruxinha.
Será que vai agora mesmo parar o Verón?
Ah, não sei, pessoal. O Valdir ontem colocou, tá que nem o Silvio Cada. Diz que vai abandonar a carreira e depois para. O Verón, ele é filho do Juan Ramón Verón, que foi um grande craque do Estudiantes de La Plata, década de 60, início da década de 70. Não é? O tricampeão da Libertadores da América, inclusive, campeão intercontinental e tudo mais, que era chamado de La Bruja. E o Verón, como é filho, é La Brujita. A bruxa e a bruxinha. Mais uma vez, bruxinha. Tá a explicação pro 20 da Rádio Nacional. Jogadoraço, Verón. Jogou demais. Joga muito.
Joga.
Um dos grandes que eu vi na minha curta vida
de
quase...
Cerezo.
De quase 36 anos.
Mesmo estilo de tocar na bola, de correr...
Exato, muita gente fala isso, muita gente coloca isso aqui. Vamos ouvir mais uma vez o técnico Jair Ventura falando sobre essa partida de ontem e a campanha do Botafogo na Libertadores.
O mata-mata, eu costumo dizer que o mata-mata de vez em quando nem sempre vence o melhor, né? No campeonato de pontos corridos não tem zebra. O mata-mata tudo pode acontecer. Então é uma situação diferente, você tem que ter um equilíbrio, você tem que pensar o jogo, você tem que saber do jogo de volta, enfim, envolve outras coisas. Mas a gente foi muito consistente, né? Não só na parte defensiva como ofensiva, equilibrados e conseguimos fazer principalmente os deveres de casa, vencendo, né? Junto com a nossa torcida, e hoje estamos nas oitavas de final.
Tá aí o técnico Jair Ventura. No próximo bloco, Rui Fernando, eu falo de contratações no Fogão.
Já, portanto, a partir de 1 da tarde, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, o de todas as ondas. Sofreu o Fogão, perdeu, mas está lá. É o sétimo na classificação entre os primeiros, entre 8, né, que chegaram em primeiro na fase de grupos. E o Fogão vai ter a vantagem, pelo menos nas oitavas, de fazer a segunda em casa, André. Boa tarde, irmão, tudo bem?
Boa tarde, parceiro, tudo bem, Rui? Um abraço para os amigos do nosso querido Bate-Bola Nacional. Ô, Rui, o importante em competição de tiro curto é vencer.
Isso.
Não interessa como, é chegar em primeiro. Se o Botafogo perdeu, mas está em primeiro, o torcedor tem que comemorar. Tá lá, né? E tomar cuidado daqui para frente, porque o funil vai apertando, o nível das equipes vai aumentando... Então, eu acho que o Botafogo tem que cuidar desse lado. Agora, realmente, a manchete disse tudo. Tem coisas que só acontecem no Botafogo. Mas a gente fala sempre do lado negativo, né? Agora, hoje, é do lado positivo. Tem coisas que só acontecem no Botafogo do lado positivo. Você vê, o Flamengo poderia ter passado pelo São Lourenço, mete de 3 no Atlético Goianiense, poderia ter facilmente vencido a Universidade Católica no Chile, e tinha tudo para ser goleado em Goiânia esse meio de semana e venceu por 2-1. O Flamengo podia ter sido goleado, embora o assunto aqui não é Flamengo. É só uma referência. O futebol é assim, acontece. E o Botafogo deu sorte? Deu. Mas teve competência para poder ter gordura para queimar? Porque ele ia ser primeiro ou ia ser segundo. Teve competência para ter gordura para queimar, coisa que outros clubes não tiveram. Então o Botafogo tem que tomar cuidado. É daqui para frente. Torcedor tem que comemorar, primeiro lugar é primeiro lugar, título é título e taça é taça, Rui.
É isso aí, tá certo. Valeu, André Luiz Mendes. E o detalhe, André, eu fiquei impressionado mais uma vez com o Verón pela idade que ele tem, 42 anos, ficou aí praticamente 2, 3 anos sem jogar, voltou e tá, ontem correu feito um garoto, né, tocou na bola com uma classe impressionante. E eu vou te falar mais, você sabe que o Verón, ele é capitão do time do Estudiantes, né, além de ser grande jogador, também o cérebro do time, também presidente. E um outro detalhe, é diretor de seleções da Federação Argentina de Futebol. Foi ele que convocou.
Caramba.
É, na semana passada, os 7 jogadores estrangeiros. E um outro detalhe, enquanto o Sampaoli não é liberado pelo Sevilla. Só que o Sevilla, ele acaba de liberar o Sampaoli.
Exatamente.
Que agora vai assinar o contrato com a AFA, a Federação Argentina de Futebol. Quer dizer, o cara joga, comanda, é, convoca. O que, é que mais falta pro Verón? Hein, André? Oi, fala, Luiz.
Olha, falta pro Verón parar, né? Ele não vai aguentar, né?
O Silvio Caldas do futebol argentino.
Vai reclamar, ele vai ter que fazer aquela delação premiada em casa. Porque o cara vai trabalhar muito, né? Ele tá me lembrando, quem recentemente fez quase a mesma coisa, quase, tirando o projeto de seleções, foi o Rivaldo, né? Foi dono de time e jogava, e era o presidente e jogava ao mesmo tempo.
É.
Mas aí ele viu que a barba cresceu, deixou só o Rivaldinho, também não rendeu muita coisa e foi pra frente. O Verón, ele tem uma representatividade para o futebol argentino muito grande, né? Ele é um jogador que é um espelho, né? É, pela categoria que teve, pela raça que colocava em campo. Ele é um Felipe Melo com categoria, que sabe falar, é educado e foi criado foi formado em Oxford. Pronto.
É só um detalhe, sim, Rui Fernando. Eu estava acompanhando a imprensa argentina. É, nesses últimos dias, e o pessoal estava dizendo que, já que o Verón convocou, a gente esquece que o Verón, ele foi treinado durante bastante tempo pelo Marcelo Bielsa na seleção argentina.
É.
Teve até uma formação muito legal, tinha 3 atacantes, um jogador, Ariel Ortega, e outros jogadores, Javier Zanetti, Simeone, era um timaço. Pena que não foi pra frente na Copa de 2002. E o Jorge Sampaoli é discípulo, confesso e declarado, do Marcelo Bielsa, do El Loco Bielsa. E muita gente na Argentina estava colocando que a característica dos jogadores convocados para o amistoso do Brasil se encaixa com aquilo que o Bielsa pensa de uma seleção e do esquema tático preferido dele. Aí eu deixo até a pergunta para você, para o André. Será que já houve um papo prévio do Verón com o Bielsa antes de fechar o acordo? Vai saber, né?
É, não sei. O que você acha, André? Mais até com o Sampaoli, que o Verón deve ter conversado muito para convocar os caras, né?
Eu acho que ele só falou com o Sampaoli, que ele sabe que é o cara que vai tocar o maestro da banda. É. Né? Então não adianta conversar com outras pessoas que não sejam ele. É. Né? E o Bielsa não vai ter essa função.
Não.
Ele tem que conversar diretamente com o cara que vai trabalhar com o jogador. Ó, eu vou trabalhar com esse cara. Te interessa? Eu tô pretendendo convocar esses aqui. Eu acho que ele falou só com o Sampaoli.
O Rui Fernando,
ligado.
Desculpa, eu tô cheio de detalhes hoje. Tô parecendo a música do Roberto Carlos. A Rádio Nacional transmite. Oi?
Detalhes tão pequenos de nós dois.
Com certeza, pelas ondas do rádio. A Rádio Nacional transmite os amistosos da seleção brasileira contra a Argentina e a Austrália a partir das 7 da manhã.
Dias
9 e 13. E a TV Brasil também transmite os jogos na TV aberta. Atenção, você, torcedor brasileiro que assistir a seleção, TV, coloca na TV Brasil, liga na Rádio Nacional, que você vai ter a melhor transmissão do rádio e televisão brasileira desses amistosos da seleção.
É o detalhe para você ligado aqui no Bate Bola Nacional, meio-dia e 45. O Grêmio goleirou o Zamora pela Libertadores, o pior time da fase de grupos, o Zamora da Venezuela, caiu mais uma vez, dessa vez 4-0 para o Grêmio. E quem chega com as informações é ele, o de peso. Fala aí, Brunão.
Olha só, Rui, o Grêmio que ontem venceu 4-0, goleou o Zamora da Venezuela, não teve nenhuma dificuldade, Luan duas vezes, Lucas Barrios e Pedro Rocha. O que perdeu de gol o Grêmio ontem, encontrou muita facilidade. O Zamora, que não venceu dentro dessa Taça Libertadores da América, teve um saldo negativo de 14 gols, o time do Zamora, que foi ainda com time misto, porque vai jogar a fase de mata-mata agora do campeonato venezuelano. O Grêmio, se tivesse feito 7-0, o Grêmio poderia ter ficado com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E teve muitas oportunidades para fazer no jogo de ontem, acabou não aproveitando. O Luan errou fez um gol de pênalti, mas errou um pênalti também e errou vários gols no primeiro tempo. Então foi um passeio do Grêmio, estava muito fácil e não aproveitou essa oportunidade. Acabou ficando com a terceira melhor campanha, primeiro lugar do grupo 8 com 13 pontos, mas fez a terceira melhor campanha nessa primeira fase de Taça Libertadores. Técnico Renato Gaúcho fala da vitória e do primeiro lugar no grupo 8.
Em primeiro lugar, a minha equipe jogou muito bem, criou. Em segundo lugar, a gente entende também um pouquinho que o adversário era um pouco frágil, a gente entende, mas a gente procurou fazer a nossa parte de todas as formas. Então, dei novamente os parabéns pro grupo, eles lutaram, eles criaram, eles foram bem durante os 90 minutos. Fizemos os 4 gols, como falei, poderíamos ter feito mais, mas está de bom tamanho. Acho que não tenho certeza que nós acabamos em terceiro lugar na colocação geral. Então tá muito bom. Agora vamos aguardar o sorteio e vamos ver quem a gente vai pegar lá na frente.
Como agora o Grêmio vai ter esse período, só volta a jogar na Libertadores em julho, cabeça agora no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 18 horas, horário de Brasília, tem Ilha do Retiro e Recife, o jogo contra o Sport Recife. Tá de técnico novo, o Ney Franco foi demitido, o Daniel Paulista reassumiu o comando do Leão da Ilha do Retiro. Rui Fernando?
Tá certo, então. Valeu, o Bruno Mendes, trazendo as informações do Grêmio. O Grêmio que, por sinal, está numa fase excelente, né? Ganha no Brasileiro, ganha na Copa do Brasil, ganha na Libertadores, ganha em tudo quanto é canto. Agora, o único invicto da Libertadores, sabe quem é, né, André?
Quem seria?
O Santos, o Peixe, é o único que não perdeu ainda, André.
É verdade, o Peixe tá aí, e não tá jogando fino da bola não, hein? Tá entre trancos e barrancos.
Foi quinto colocado.
O noticiário também dá conta de que o Sport tá negociando com Vanderlei Luxemburgo.
É verdade, notícia que o Bate-Bola informou ontem aqui que o Vanderlei... Foi quarta, né? Não foi ontem mesmo, né, Luiz?
Foi ontem que a gente trouxe essa informação.
Ontem foi quinta-feira.
Quinta-feira. Pequeno lápis no calendário. A gente trazia essa informação, inclusive a diretoria do Sport, trabalhando com o Luxemburgo como nome para assumir a equipe. E o próprio Luxa já disse que já houve o primeiro contato, mas as conversas ainda acontecem, Rui Fernando.
Tá aí o detalhe. A minha sorte é que eu estava de folga ontem, por isso que eu dei essa informação. Me perdoem.
Ah, tá certo. Sabe tudo, nosso André Luiz Mendes. Olha,
mas
aqui,
a rotatividade do rádio ajuda, né?
Ajuda, muito. E como ajuda, né? Vai mudando, o ouvinte vai chegando e aí a gente vai informando. Você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que amanhã tem Vasco e Fluminense em São Januário, 16h, a bola rola na melhor transmissão pelo rádio do The Voice. Carlos Bates. A opinião de quem não deixa dúvida. Jorge. E os repórteres?
Rafael Monteiro. Rodrigo Ricardo.
Com toda a seleção nacional do rádio. E agora, 12h49. O Vascão é o primeiro destaque do clássico. As informações com você. Fala, Luiz Ferreira.
É, o Vasco tá aí tentando quebrar esse jejum em 2017 de vitórias diante do Fluminense. Duas partidas, duas pancadinhas por 3-0.
O Vasco jogou 7 clássicos esse ano, só ganhou um, né?
Exatamente.
Contra o Botafogo.
É meio complicado. E na final da Taça Rio, 2-0. Um gol do Douglas e um gol do Luiz Fabiano, inclusive o primeiro dele com a camisa do Vasco nesse retorno ao Brasil. A gente vai ver o técnico Milton Mendes, ele falou agora com a imprensa lá em São Januário, ele falando sobre o que ele espera, o que ele pensa desse time do Fluminense.
O Fluminense tem talentos, como o Vasco também tem. O Vasco tem o Douglas, o Vasco tem o Matheus. Eles têm bons jogadores, como também nós temos. Eles têm bons executantes novos, nós também os temos. Então, eu acho que vai ser um jogo bom, com diferencial muito maior com o nosso torcedor que está do nosso lado, nosso torcedor que tem demonstrado coisas lindas. Essa última vitória em casa, o nosso torcedor, alguns jogadores mostraram coisas bonitas dentro de campo e o nosso torcedor mostrou também muita coisa bonita fora dele. Então, o torcedor é fundamental, e se o torcedor não tem a paciência de apoiar, ele pode ser um ponto negativo. Então, mas o nosso torcedor, no último jogo, deu show, mostrou como se torce, mostrou como se é como se apoia, porque acabou o primeiro tempo 0-0, não é? Então, eles apoiaram mesmo assim, porque viram que nós estávamos tentando e lutando. E acabou por a vitória vir no segundo tempo, e isso foi muito por apoio deles também.
E Milton Mendes, vai ter alguma mudança no time que encara o Fluminense amanhã em São Januário?
É o mesmo que com a mudança unicamente do Breno. Do Breno no lugar do Rafa. O Rafa teve uma lesão no posterior da coxa, de grau 2, é de 4 a 6 semanas. Então, confiamos muito no Breno. Vamos levar no banco o Gilmar. Espero que o nosso torcedor também apoie o Gilmar, porque se precisar, ele é um jogador que teve um problema lá atrás, falhou, mas nesse momento ele é um homem importante para nós, estará no banco de reserva, então, reservas, né? Então, é importante que o nosso torcedor apoie muito ele também, porque ele é uma peça importante, que se precisar, jogador da defesa, será ele que entrará em campo. Então, é muito importante dar o apoio e incentivá-lo para poder, porque ele é um dos nossos.
Tá aí o técnico Milton Mendes falando do Gilmar, que falhou na partida de estreia contra o Vasco, do Vasco contra o Palmeiras no início desse Brasileirão. Martins Silva, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique, Jean, Douglas, Pikachu e Matheus Vital, Kelvin, Luiz Fabiano, esse deve ser o time que entra em campo amanhã contra o Fluminense, Rui Fernando.
Pois é, Breno confirmado de início, hein? Paulão e Breno, a zaga do Vasco amanhã, André.
Muda, né? Dá uma mudada, acho que muda para melhor a zaga do Vasco da Gama. Fecha um pouco mais o time, dá uma força maior e velocidade à zaga do Vasco, que é o que o Vasco estava precisando para parar de tomar a bola nas costas.
Né? É verdade. Você ligado, meio-dia 53. O adversário do Vasco Fluminense, que treinou pela manhã no CT Pedro Antônio, em Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E logo após o treinamento, o técnico Abel Braga concedeu a coletiva, né? E ele fala justamente do clássico. O Fluminense venceu duas vezes o Vasco esse ano, 3-0 nas duas partidas. E amanhã, hein, Abel?
Olha, clássico, cara, não acredito em nada assim, vai fazer diferença. O clássico é o detalhe. Nós, nesse último jogo com o Vasco teve a chance de abrir o placar com o Nenê. Foi infeliz na finalização, o Cavalieri foi muito bem na defesa. E, de repente, o detalhe fez a diferença naquele jogo. E todo o clássico ele é decidido dessa maneira. O que a gente sabe é que é um Vasco diferente. Já falei para os jogadores. Hoje a gente vê o verdadeiro Luiz Fabiano. Está parecendo um menino, está solto. É nítido a mudança de ritmo dele hoje. E é um grande jogador. Tem que ser um grande jogador, né? Qualquer um que faz 400 gols na carreira, com o zagueiro dando porrada por trás, né? Tem que ser muito bom.
Tá aí o Abel elogiando o Luiz Fabiano, 400 gols na carreira e amanhã estará em campo contra o Fluminense. Abel, e o time? Você vai contar com o Wellington, que já não joga há um bom tempo, já sabe o substituto do Sornosa, o Scarpa está confirmado. Fala, Abel.
Meu time só tem uma dúvida. Daquele que ele enfrentou, tem o Wellington de fora. Agora tem o Scarpa jogando e agora sem o Júnior. Não, vocês sabem quais são as opções. Uma delas já foi tomada, a decisão já foi tomada, mas vocês sabem, são duas, três opções que tem, não tem mais que isso. Nem para, porque não vai inventar nada. Entendeu? E vamos chegar lá também, não vamos inventar a forma de jogar, a maneira de jogar. Acho que nem o Vasco. Por isso a gente não vai pensar, vamos surpreender. Surpreender não. Hoje ninguém surpreende mais ninguém. Às vezes os resultados anormais como esses que aconteceram aí no estadual. Mas agora é brasileiro, é outro lado da moeda, significa nada.
Tá aí o Abel bem comedido, né? Não querendo excitar o Vasco, né? Evidentemente dizendo que nada de surpresa, aconteceu o que tinha que acontecer nos 3-0 e confirma que o Wellington tá fora de novo, hein? E o substituto do Sornosa ainda não confirmado, mas deve ser o Douglas, sem complicar, né, André?
Vai no simples, né? Como diz aquele cara do programa de comida, menos é mais. Então faça a coisa direito. É igual basquete, né, Rui? Basquete é um jogo de dois pontos, não de três. Quem gosta, acha que só fazer cesta de três ganha jogo, não ganha. Tem que fazer cesta de dois. Então vai no simples, que é muito melhor. O Abel sempre sensato nas declarações dele, né? Sempre comedido, sensato, inteligente. né? É. Acho que vai ser um jogo duro. O Fluminense é melhor do que o Vasco, mas o Vasco vai vir com uma motivação diferente, até em virtude das mudanças. Eu acho que vai ser um jogo difícil, sem contar o peso que sempre traz um clássico que diferencia até as nossas análises.
Meio-dia e 56. É o Mengão, vai encarar o Furacão. É domingo na Baixada, lá na Arena da Baixada. Você vai curtir a emoção com o de todas as ondas. É, você ligado com o André Luiz Mendes, o Jorge Ramos, o que não deixa dúvida. Tem também o Lincoln Chaves e toda a seleção nacional do rádio. Fala do Mengão aí, ô Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, vou começar falando de desfalques. O Donati está há 43 dias no departamento médico, também não joga. Berrio também está fora da partida contra o Atlético Paranaense. Everton dificilmente vai jogar no domingo e o Diego Gabriel seguem fora de combate. Técnico Zé Ricardo completou um ano à frente do Flamengo, teve que montar um verdadeiro quebra-cabeça para colocar a equipe em campo nesse domingo contra o Atlético Paranaense. A tendência, a escalação para os mais comedidos e os mais desesperados: Alex Muralha no gol, Pará, Hever, Rafael Vaz e Trauco, Márcio Araújo, William Arão, Ederson e Everton, ou René, Matheus Sávio ou Rodinei e Guerreiro. Existe a possibilidade de voltar ao esquema dos dois laterais, mas vai ser decidido nos treinamentos de hoje ainda, lá no Ninho do Urubu. Pode ser que o Zé Ricardo lance mão, por exemplo, do Matheus Sávio, que entrou e fez o gol da classificação do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Mas o Fernando, a ferida no Flamengo ainda está aberta da eliminação da Libertadores da América. Quem fala isso pra gente aqui no Bate Bola Nacional é o atacante Paulo Guerreiro.
Na verdade, eu te falo como mais ou menos está pensando o grupo, e a ferida está aberta ainda, né? Acho que nas noites, com certeza, todos meus companheiros, eu fico pensando, né? Que a gente poderia ter dado um pouco mais. Esse objetivo de sair campeão na Libertadores estava, era muito importante, mas a gente tem que esquecer. É complicado esquecer, mas a gente tem que se focar nos próximos jogos, porque ainda tem muitos jogos importantes, muitos campeonatos importantes que a gente quer sair campeão, né? Então, às vezes isso chega a bater um pouco e complica, né? Desconcentra um pouco, mas a gente tem que esquecer isso já logo, porque às vezes atrapalha nos jogos, né?
Tá aí o atacante Paulo Guerreiro. E no próximo bloco, Rui Fernando, eu trago mais notícias do Flamengo, inclusive o técnico Zé Ricardo falando sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense.
É, esses desfalques aí, o Flamengo já está acostumado com esses desfalques, André. Você acha que é certo colocar os laterais? Novamente, o Zé Ricardo colocando dois laterais do lado direito e dois do lado esquerdo?
Não está funcionando mais. Por quê? O Trauco está um jogador apático, né? O Rodinei começou a se perder em campo, hoje não sabe a função correta do Rodinei dentro do gramado. Degringolou. Rui, o Flamengo teve 55% de posse de bola contra o Atlético Goianiense. Chutou 6 vezes a gol, sendo que no primeiro tempo só chutou uma bola a gol, aqui, em direção ao gol. Só teve 2 escanteios. Aí você vê que o Flamengo, em termos de ataque, com um time que tem só 2 escanteios, só chutou 6 vezes, é sinal de que não está havendo conexão do meio com o ataque. O Ederson jogou bem, mas vem jogando bem, ele voltou bem, mas não voltou explodindo e muito menos fazendo a função de homem de ligação. Aí o Guerreiro recebe as bolas, repara no jogo do Flamengo, o Guerreiro só recebe bola de costa com 2 zagueiros. Ou então sobra de bola dentro da grande área e vai e faz o gol, porque ele chuta até ferro. Vamos lá.
Você ligado e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado no Bate Bola agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí, galera, que chega agora aqui com a gente. Para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet e no radios.abc.com.br. Hoje é sexta-feira, hein? 26 de maio de 2017. O Bate Bola tem a opinião do André Luiz Mendes. Na mesa de efeitos está o Zé Roberto Popular Benito de Paula. As participações, minha, do Bruno Mendes e do Luiz Ferreira, produção e roteiro, Luiz Ferreira e Rui Fernando, a gerência do Otávio Previd, o Magrão, 1 e 2.
Campeonato Brasileiro Série B.
Pois é, na terceira rodada Série B do Campeonato Brasileiro, jogos já realizados na última terça-feira, no Rei Pelé, o CRB venceu o Santa Cruz por 1-0 e no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani derrotou o Figueirense por 2-0. Jogos de hoje, 7h15 da noite, no Heriberto Rilse, o Criciúma, lanterna da Série B até aqui, enfrenta o América Mineiro. Também logo mais às 8h30 da noite, no Municipal de Varginha, tem Boa Esporte e Oeste. Também às 9h30 no Serra Dourada, Goiás e Brasil de Pelotas. Amanhã, os jogos da Série B são os seguintes. Às 4h30, ABC e Vila Nova, no Frasqueirão, Náutico e Ceará, na Arena Pernambuco. Também às 4h30, Londrina e Luverdense, no Estádio do Café, Paysandu e Internacional, no Mangueirão. E fechando a rodada, às 7h, tem Juventude Paraná. O Paraná, que se vencer, vai passar a ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, que é hoje ocupada pelo CRB, com 3 jogos, tem 7 pontos. O segundo é o Guarani, também com 3 jogos. O Figueirense tem 6 também. O Santa Cruz tem 6. E o Paraná tem... Não, o Paraná tá com 3 jogos também. Então o Paraná não passa, não. Vai continuar na liderança o CRB, porque o Paraná com 5 pontos, né, tá ali na 5ª colocação. O Internacional, portanto, é o 6º com 4 pontos, mas tem 2 jogos e vai igualar o número de jogos, justamente nos jogos de amanhã, o Inter pegando o Paysandu. Os 4 últimos, o Goiás com 1, Londrina com 1, Náutico com 1 e o Criciúma ainda não pontuou. 1 e 4. Daqui a pouquinho tem o Botafogo. Agora nós vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Luiz Ferreira, e aí?
E aí, Rui Fernando, que eu tenho o prazer de anunciar que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, Alto Solimões, todas elas, nós vamos transmitir todas as emoções do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo. A Rádio Nacional, ela tem uma tradição muito grande na transmissão, não só do futebol, que vinha lá atrás, desde 1950, talvez até antes, com Antônio Cordeiro, com todos os craques do nosso timaço, todo mundo que passou por aqui. Mas a gente transmitia também outros esportes, basquete, vôlei, como nós, o remo também tem uma história aqui na rádio. A gente esteve no vôlei na final da Superliga Feminina e Masculina com o nosso querido Felipe Rangel, Maíra de Assis, o William Douglas, nosso Rodrigo Ricardo e eu aqui tendo o prazer de participar aqui no plantão e na produção. É um desafio para toda a emissora voltar a transmitir atletismo pelo rádio. Você ouvinte que quer saber, e o atletismo, como é que tá? O que vai acontecer? Se liga na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, todas elas estarão conosco dia 3 de junho a partir das 14 horas com uma edição especialíssima do programa Estádio, Rui Fernando. Sente o timaço.
Ah.
Wagner Gomes comentando, Astrid Nick nas reportagens e também nos seus comentários, nas suas participações brilhantes, a participação do nosso companheiro William Douglas, lá, todo mundo direto, lá em São Paulo, todo mundo lá em São Caetano.
Em loco.
Em loco, São, perdão, São Caetano não, São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tô com São Caetano, tô com azulão na cabeça, mas tudo bem. Todo mundo participando dessa transmissão. O estádio especial começa às 2 horas da tarde e vai até às 16 horas e 30 minutos, com a participação de grandes atletas do atletismo brasileiro, entre eles Geis Arcanjo, Thiago Braz, medalhista olímpico no salto com vara, estará no GP Brasil Caixa de Atletismo. Então você, ouvinte da Rádio Nacional, você não pode perder essa, dia 3 de junho, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, horário de Brasília, todas as emoções no estádio especialíssimo, com tudo sobre o GP Brasil Caixa de Atletismo e grandes atletas do Brasil e do mundo. E eu vou estar aqui no estúdio, tentando facilitar tudo, Rui Fernando.
Tá certo. Tá aí então a informação, você é nosso convidado para acompanhar o GP de atletismo, né? E a Nacional vai contar tudo, a TV Brasil também, enfim, toda a EBC enganjada aí em levar a melhor cobertura do GP de atletismo. É no outro sábado, hein? Se amanhã, o outro sábado, direto de São Paulo, com a melhor transmissão pelo rádio e pela TV.
Só que esses dois nomes que vão estar aqui, a polonesa Anita Wlodzarski, desculpe o termo, Wlodzarski, que é bicampeã olímpica no arremesso de martelo, e o brasileiro Darlan Romani, que foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos de Rio 2016. Ó, a nata do atletismo vai estar aqui em São Bernardo do Campo e aqui na Rádio Nacional e também na sua TV Brasil. Eu não perderia nada, por nada, se fosse vocês.
É você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.ebc.com.br. Agora sim, vem aí o Botafogo, Botafogo. E o Botafogo, Luiz Ferreira?
Eu falei no primeiro bloco, Rui Fernando, que o time agora conseguiu essa classificação daquele jeito bem Botafogo de ser, coisas que acontecem ao Botafogo. A gente trouxe o Jair Ventura falando sobre a classificação do time para as oitavas da Libertadores, o mata-mata, dizer o Jair Ventura dizendo que agora é diferente, que agora é praticamente uma outra competição, mas o Botafogo, segundo o Jair Ventura, tem um problema, Rui Fernando, sabe qual é?
Qual é?
A falta de um elenco, a falta de peças de opções no elenco. E o técnico Jair Ventura vai falar agora. Jair Ventura, o que está faltando no elenco do Botafogo?
Não dá, né? Você olhar ou ter no banco de reserva só um atacante. É muito pouco para o Botafogo. Então a gente está buscando, precisamos de mais atacantes, né? Se a gente quer voos maiores, nós temos que investir, trazer o outro atacante. Então, assim, dentro dessas três, a gente está correndo no mercado. O mercado é muito difícil, mas o Botafogo busca mais um atacante, pelo menos mais um atacante.
Tá aí o Botafogo buscando mais um atacante.
Quem seria esse atacante?
Fala-se, Rui, começou-se falando no Elber, jogador que tá no Cruzeiro, mas ele não, pediu muito alto para vir pro Botafogo e o Sassá iria para o Cruzeiro. No início desta sexta-feira, começou-se a falar no Marcos Vinícius, que também é jogador do Cruzeiro, que faz ali uma espécie de vai e vem, joga mais pelo lado do campo. Hoje o Botafogo tem o Roger, tem o Pimpão, e tem o Guilherme, e tem o camaronês Joel. Tem o garoto Pachu e o Vinícius Tanque. Mas que o Jair Ventura entende que esse jogo que precisa de um jogador de mais rodagem, um jogador para chegar e assumir logo essa posição de titular no Botafogo, Rui Fernando.
Pois é. E aí, ô André, e aí, como é que fica?
É uma situação que eu vou te falar uma coisa. Ô Rui, sabe o que eu acho que falta às vezes no Botafogo? Não sei se você concorda comigo. Uma voz marcante. Como o Vasco tem, o Eurico. Flamengo não tem. Fluminense não tem. Voz marcante do Fluminense é o Abel. Eu digo acima do treinador. Uma voz marcante que possa dirimir e resolver esses problemas. O Botafogo, me parece que tem situações que a bomba fica na mão do Jair para ele resolver, embora ele seja o técnico. Mas ele fica... assim, eu acho que não é muito o estilo dele a pancada, e tem hora que tem que ser na pancada, viu? Pancada verbal que eu tô falando.
É isso, eu entendi, viu, André? Você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que no domingo às 7 da noite, direto da Fonte Nova, tem Fogão e Bahia, Botafogo e Bahia, na melhor transmissão pelo rádio do que inflama, galera! Ricardo Mazella! com a opinião de quem sabe o que diz. O repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Com toda a seleção nacional do rádio, aliás, Botafogo e Bahia no Engenhão, às 7 da noite, no próximo domingo. Agora, o Bahia é o destaque, hein, Luiz Ferreira?
Bruno Mendes.
Ah, não, é o Bruno Mendes. Pois é, fala aí, Brunão. Alô, Brunão?
Oi, Rui.
Fala aí do Bahia. Alô, Bahia.
Vamos lá, falar do Bahia. Alô, Bahia.
Alô, Bahia.
Que conquistou o título da Copa do Nordeste e a confiança nesse título conquistado na última quarta-feira, um dos trunfos do Bahia para embalar no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o tricolor baiano goleou o time misto do Atlético Paranaense 6-2 em Salvador. Já na segunda rodada, os baianos poupando titulares, pensando na final do Nordestão, foram até o Rio de Janeiro e perderam para o Vasco da Gama por 2-1 em São Januário. Passada a festa pelo título, agora tem que voltar a cabeça no Campeonato Brasileiro. Jogo novamente no Rio de Janeiro contra o Botafogo no Nilton Santos. Se nenhum jogador reclamar de desconforto muscular ou ficar pelo circuito Barra Ondina nessa grande comemoração, o técnico Guto Ferreira deve repetir a mesma equipe que começou diante do Sport na quarta-feira. Jean, Eduardo, Thiago, Lucas, Fonseca e Armeiro. René Júnior, Edson, Zé Rafael, Leone, Regis e Edgar Júnior. O meia Gustavo Ferrarez foi liberado pelo Internacional e deve ser apresentado nos próximos dias com uma nova contratação. O Bahia segue de olho no mercado em busca de mais reforços, visando o Campeonato Brasileiro. De 3 a 4 jogadores ainda devem aparecer no time da Fonte Nova, campeão da Copa do Nordeste. Tricampeão da Copa do Nordeste, Rui.
Tá legal, valeu. Ô,
Rui, Brunão. Você sabe qual é o apelido do Guto Ferreira, técnico do Bahia?
Qual é?
Gordiola.
Aí não. Ô, André.
É torcida, não sou eu, não.
Gordiola, André. Ô, André. Cadê o André? Alô!
Aí é um preconceito contra os gordinhos, eu já não gostei.
É lógico, aí você...
É a torcida do Bahia que chama de Guardiola.
Gordiola aí.
Pois é, não dá, né? Aí não dá, cara. Gordiola fica muito forte.
Na comemoração do título, na comemoração, quando o Guto Ferreira tava na... Hein, Rui? Quando
Fala.
O Guto Ferreira tava na coletiva de imprensa, aí os jogadores gostam de dar aquele banho gelado no treinador. Os próprios jogadores do lado dele cantaram. Ah, é Gordiola.
É Gordiola. Rapaz, vai pegar mesmo, hein? Gordiola vai pegar. Aliás, o André, o Bahia, que é campeão da Copa do Nordeste, né? Vem aí na ressaca do título. Aliás, a torcida do Bahia fez uma festa realmente espetacular pela conquista da Copa do Nordeste. E o Botafogo mais ligado na Libertadores. Aliás, o Botafogo é o sétimo, né? Foi o sétimo dos primeiros colocados de cada grupo. O primeiro foi o Atlético Mineiro, o Lanús o segundo, o Grêmio o terceiro, River Plate foi o quarto. O River perdeu em casa para um time, o Independente de Medellín, uma derrota inesperada, era para ter feito a melhor campanha, 2-1. Então o River o quarto, Palmeiras o quinto, Santos o sexto, Botafogo o sétimo e San Lorenzo o oitavo. São os times que ficaram no pote 1 para o sorteio, né? E no pote 2, os segundos colocados, Godoy Cruz, Guarani pela ordem, Emelec, Barcelona de Guayaquil, Atlético Paranaense, The Strongest, Jorge Wilstermann e o Nacional do Uruguai, sendo que o único que vai pegar brasileiro, né, que está no pote é o Atlético Paranaense. Ele pode pegar um brasileiro ou um argentino. Aliás, no pote 1 só tem brasileiros e argentinos, hein, André?
É uma delícia. Aliás, essa competição ela é feita assim, né, Rui? A maioria é brasileiro e argentino. Quando não dá brasileiro e argentino, dá a mesma coisa, não na mesma ordem. O negócio do Botafogo aí com o Bahia, tem que marcar esse Regis aí, que ele é artilheiro do Bahia na temporada. O cara é metedor de gol mesmo. Ele faz muitos gols e ele chuta muito da linha média. Quer dizer, dali da alça do caldeirão pra trás, ele bate bem na bola. Então o Botafogo também tem que se cuidar. E o Bahia tá precisando se recuperar porque perdeu o Campeonato Baiano. E o Sport tem a chance de se recuperar porque a decisão é só em junho do Campeonato Pernambucano. Porque só teve o primeiro jogo com o Salgueiro, o segundo jogo vai ser agora em junho.
1:15. É o Choque Rei. Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Tem amanhã São Paulo e Palmeiras também no Morumba. Às
Sapo
7 da noite.
Cabeça grande, mano.
Às 7 da noite. E o Luiz Ferreira tem as informações do Choque Rei. Fala aí, Luiz.
Olha, Rui Fernando, o Choque Rei já está prometendo, já pelo clima nos bastidores das duas equipes. O São Paulo vem de uma pressão muito grande, principalmente em cima do Rogério Ceni, por conta de resultados ruins na temporada. A gente lembra que o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista e foi eliminado também da Sul-Americana pelo pequenino Ginásio Esgrima, que tinha feito a sua primeira viagem internacional da história para encarar o Palmeiras, o Fernando, para encarar o São Paulo.
Defesa e Justiça, não
foi? Defesa e Justiça. Defesa, obrigado, André. De qualquer maneira, teve justiça nessa coisa. Muita gente está falando que o São Paulo... Obrigado mais uma vez, André. Defesa e Justiça. O São Paulo, a torcida do São Paulo está de olho no argentino Calleri, que foi dispensado do West Ham, só que a diretoria de São Paulo diz que não tem como concretizar essa negociação porque falta largão.
Mas já foi dispensado lá?
Já fez só um gol. Fez só um gol, o Calleri. Agora a torcida do São Paulo ficou feliz que ele poderia voltar a fazer, mas não tem jeito. E uma declaração polêmica do volante Cícero, na manhã desta sexta-feira, lá em São Paulo, o Cícero vem falar uma coisa importante sobre o elenco do Palmeiras, muito mais grana do que o do São Paulo. Vamos ouvir.
Olha, a gente sabe que é o maior investimento do Brasil, mas a bola quando rola são 11 contra 11. É aquilo que a gente fala, o dinheiro ele não faz gol. Então o que faz gol somos nós dentro de campo ali, é no 11 contra 11. Então eu acho que o futebol, eu vejo hoje um futebol no Brasil, lógico, o Palmeiras tem um elenco que gastou muito mais, mas é um futebol no Brasil equilibrado. Eu não consigo ver uma equipe que é melhor do que a outra, assim, você jogando. Lógico, às vezes tem uns que tem uma qualidade a mais do que o outro, mas quando você se equipara às equipes grandes, eu não vejo muita diferença, assim. Então eu vejo um time no Brasil muito equilibrado.
E do lado do Palmeiras, Rui Fernando, quem está numa fase sensacional é o atacante William Bigode. Veio para ser reserva do Borja, mas tem jogado muito bem, tem feito seus golzinhos, tem curtido a fase artilheira, sobre isso que ele fala aqui no Bate Bola Nacional.
Olha, fico muito feliz. Claro que, né, a gente que joga ali na frente tem essa cobrança, tem essa responsabilidade de estar sempre fazendo os gols. A cobrança ela é muito grande. Mas a gente sempre compensa por um outro lado também, na parte tática, né, na parte física, sempre ajudando na marcação, né, daqui a pouco participando de um passe para o gol. Né, então eu tento também sempre estar fazendo o que o treinador está pedindo, e quando a gente está ali na frente tem oportunidade, sempre me preocupo em estar mantendo uma regularidade. A gente sabe que pela sequência de jogos isso é difícil, né, então às vezes o treinador também tem essa opção de às vezes, né, um jogo ou outro, né, te segurar, né, ficar no banco, colocar um outro jogador que está mais inteiro. E a gente, é importante a gente entender isso também, né, e quando a gente tiver a oportunidade de iniciar uma partida, quando estiver no banco, entrar para jogar 10, 15, né, 45 minutos, a gente tem que tá bem ligado para entrar e também fazer a diferença e poder ajudar meus companheiros.
Palmeiras deve entrar em campo com Fernando Praz, Jean, Mina, Edu Dracena ou Juninho e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietchan e Guerra ou Rafael Veiga, Roger Guedes, Dudu e Borja ou William. Já o São Paulo, Renan Ribeiro no gol, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Jusilei, João Schmidt e Cícero, Luiz Araújo, Prato e Cueva. Rui Fernando, André Luiz Mendes, quem é que tem o elenco mais qualificado para esse clássico?
Pois é, e o Choque Rei, André?
Choque Rei, olha só, detalhe do Choque Rei para você. O Palmeiras não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2002, são 15 anos, cara.
É tempo,
hein? Tem uma escrita para ser quebrada. Agora, o Palmeiras tem mais time que o São Paulo, vive o melhor momento, é favorito para vencer o jogo, mesmo no Morumbi. E detalhe, a história do Calleri, o São Paulo está sem dinheiro. E eu tô achando que o Palmeiras ainda vai chegar primeiro e vai levar o Calleri.
Perna, calça riada, né? Perna de anão. Você ligado, 1:20.
Campeonato Brasileiro Série C.
Hoje tem um jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. No grupo B, hoje lá na Arena Joinville, às 19h, tem Joinville e Tupi. É o único jogo de hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Joinville que lidera o grupo B ao lado do Ipiranga, do Botafogo e do São Bento, os quatro com 4 pontos em 2 jogos. Volta Redonda tem 3, Macaé 3, aí depois vem Bragantino, Tombense 1 e na zona do rebaixamento Tupi e Mojimirim também com 1 pontinho. Bom, no grupo A, né? O grupo A jogos somente a partir de amanhã. Amanhã teremos no Castelão às 4 da tarde, Motoclube Confiança, Salgueiro e Fortaleza às 8 da noite no Cornélio de Barros. No domingo tem no Municipal de Arapiraca, Asa e Sampaio Correia às 4 da tarde, também às 4, Botafogo e CSA no Almeidão. E às 7 da noite, Remo e Cuiabá no Mangueirão. A classificação do Grupo A, o CSA lidera junto com Confiança 6 pontos em 2 jogos. Salgueiro 3, Remo 4, são os 4 primeiros. Botafogo da Paraíba 1 ponto e Motoclube ainda sem pontuar, são os 2 na zona do rebaixamento. Os outros jogos pelo Grupo B, amanhã tem Tombense e Mojimirim em Tombos às 15h30. Também amanhã às 4 da tarde, Bragantino e Ipatinga no Nabi Abichedi. Aliás, Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Também amanhã, às 5 da tarde, tem São Bento e Macaé. O jogo vai ser no Walter Ribeiro. E, como eu já disse, na segunda-feira tem Volta Redonda e Botafogo de São Paulo, no Raulino de Oliveira, às 7 da noite. 1h21. É, e o Flamengo pega o Furacão no domingo com transmissão da Nacional com o André Luiz Mendes dando recado com Jorge Ramos e o Lincoln Chaves. As informações do Mengão, é você de novo, Luiz Ferreira.
E o técnico Zé Ricardo tá quebrando a cabeça aí para montar o time do Flamengo que enfrenta o Furacão neste domingo. Gabriel com fratura na costela, Everton com problemas musculares, Donati problemas musculares, Berrigo problemas musculares, um monte de gente, departamento médico, sem falar Diego e Conca, que são as grandes, duas grandes esperanças do torcedor rubro-negro. O técnico Zé Ricardo, ele fala do Eduardo Batista, técnico do Atlético Paranaense, estreante deste domingo.
É, sai um grande treinador, um treinador que é modelo pra gente, entra um treinador também com uma capacidade muito grande. Eu conheço o Eduardo pouco, mas sei da sua capacidade. E sem dúvida alguma, a gente vai encontrar o Atlético muito forte, porque é sempre muito difícil jogar lá. Mas o Flamengo vai com o intuito lá de continuar pontuando. E sem dúvida alguma, vamos preparar bem a equipe para buscar uma vitória lá na Arena da Baixada. Sabemos de todas as dificuldades, mas eu acredito muito no nosso grupo, todo o potencial que ele tem. E tudo aquilo que a gente produziu até hoje, dá pra gente a certeza que podemos fazer um grande jogo lá.
Tá aí o técnico Zé Ricardo, Rui Fernando.
E aí, André, Zé Ricardo?
Bom, passo. Passo, Rui. olha só, cara. O Atlético lá já provou até muitas vezes, o Flamengo tem muita dificuldade em ganhar times no Paraná. Já é um estigma. Ponto um. Dois, grama sintética. Outra dificuldade pro time do Flamengo. Desses todos que estão jogando ultimamente, que o Big Red falou, o único que faz falta no Flamengo é o Everton. O resto pode continuar deixando o departamento médico, que não vai fazer falta nenhuma. Agora, o Zé Ricardo não consegue armar um time do Flamengo. Ele é medroso, ele está com medo. Fez isso, o Flamengo botou, retrancou um time contra o Atlético Goianiense sem 5 titulares hoje. 5! E o Flamengo retrancou o time, ele botou o Rômulo para retrancar o time, foi chamado, tomou uma vaia de 20 mil torcedores do Flamengo, chamando ele de burro, que estavam pedindo o Vinícius Júnior para o Flamengo matar o jogo. Preciso falar mais alguma coisa?
Não. Tá bom. Bom, e o Atlético Paranaense, o Bruno Mendes, tem as informações do Furacão. Fala, Brunão!
Vamos lá, Rui, falar do Atlético Paranaense. Estreante domingo, Eduardo Batista deve manter a mesma base que vinha sendo trabalhada por Paulo Autuori no Atlético Paranaense para esse duelo contra o Flamengo. Provável escalação do Furacão: o Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Matheus Rosseto, Nicão, Carlos Alberto, o Guilherme e o Pablo, na frente o Eduardo da Silva. Vamos ouvir o técnico Eduardo Batista, que fala que não se preocupa com estabilidade no emprego, e sim com o trabalho realizado.
Eu sou um profissional que gosto de futebol, né? Na verdade, eu não, para mim isso aqui é um prazer, né? não é um trabalho. Então eu não venho para um clube, não abraço um projeto desse pensando em estabilidade. Eu penso, venho para cá pensando em vencer, fazer o melhor trabalho que eu puder alcançar, e o clube me oferece todas essas características de estrutura, de profissionais, de atletas. Então eu venho para fazer um grande trabalho, não pensando em estabilidade ou não. Não é essa a minha preocupação.
Lembrando que nessa temporada as equipes já se enfrentaram em Curitiba pela Libertadores da América. Vitória do Furacão 2-1, Rui Fernando.
É isso aí, valeu. Tá aí o Bruno Mendes trazendo as informações do Furacão. 1:25 é a Série D que a gente destaca nesse momento, apenas para informar que depois de 2017, 40 anos praticamente, 30 anos, o Bangu e a Portuguesa voltam a jogar nesse final de semana em Moça Bonita, né? E o Bangu e a Portuguesa, portanto, vão fazer o sexto jogo da história. Até então, 5 jogos, 4 vitórias da Portuguesa e 1 vitória apenas do Bangu. A última vez que aconteceu o confronto entre as duas equipes foi no dia 18 de dezembro de 1988, no Brasileiro Unificado. E o time, até curioso, o time da Portuguesa tinha Valdir Pérez, Henrique, Eduardo Paulista, Célio Gaúcho, Chiquinho, Zenon, Toninho, Serginho Carioca, Jorginho, Catatal, Quita, Bentinho, e o Bangu com Palmieri, André Luiz, Joel, Marcelo, Cláudio Rocinha, Israel, Marcelinho, Tobi, Artuzinho, Macula, até o Superésio jogava, Julinho. Portanto, tá aí, né? Esse confronto novamente sendo reeditado na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo em Moça Bonita. 1:26. E o Vasco, Luiz Ferreira?
São Paulo e Vasco se acertaram. O volante Wellington viajou para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, vai fazer exames médicos, pode ser anunciado como reforço do Vasco, embora a diretoria Cruz Maltina não confirme, tal como faz o técnico Milton Mendes, que destaca as qualidades do jogador, mas não confirma a chegada do Wellington.
O Wellington é um jogador que nos interessa, ele tem boas características, ele é um volante que marca e joga, tem experiência, salvo erro, ele já disputou 6 campeonatos brasileiros, então é um jogador com muita experiência que vai agregar muito se realmente ele vier para o Vasco. Houve a possibilidade, está havendo uma negociação, mas não fechou ainda, então você me perguntou sobre as características, é mais ou menos isso.
Tá aí a diretoria do Vasco, comissão técnica também se esquivando, mas a tendência é que o Wellington assine com o Vasco, Rui.
Tá certo. É um bom reforço pro Vasco, Wellington, aquele cabeça de área do São Paulo, ô André?
É bom reforço, sim. É bom jogador. Não é um fenômeno, mas é bom jogador. Vai mudar a vida do Vasco. O Vasco tá precisando é disso, Rui. Mudanças. E mudanças rápidas e radicais e que sejam efetivas pro Vasco poder sair dessa condição de ter que botar Nenê em banco, ficar dependendo de um jogador só.
Você acha justo o Nenê no banco, André?
Agora, esses dois times do jogo do Bangu que você falou, todos os dois times que você citou aí eram muito melhor do que muito time hoje da Série A.
É verdade. Mas você, ô André, você acha justa justo o Milton Mendes colocar o Nenê no banco?
Acho. Sabe por quê?
Por quê?
Às vezes é um castigo até para incentivar. Pego como exemplo aí o Rafael Vaz. Tava de um jeito aí, lembra, ele foi pro banco, o Donato entrou bem e se contundiu. Quando o Rafael Vaz voltou com o cabelo cortado, voltou com outra postura. Pena que durou pouco tempo, né? Pena que durou pouco tempo, que lá em Goiânia ele botou a granada na mão dos caras umas 15 vezes e não resolveram o jogo porque não quiseram. Então eu acho que às vezes o Nenê precisava desse banco, porque estava sendo um jogador que estava jogando nas beiradas do gramado, nas laterais, enfim. É bom para ele, mas ele volta.
Legal, André. Um abraço, hein?
Até domingo na Arena da Baixada, Rui.
Valeu, então, André Luiz Mendes. Ele que vai estar presente para Atlético Paranaense e Flamengo, que você vai curtir no som da Nacional, Luiz Ferreira. Valeu.
Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco no Mundo da Bola, 5:05 para o Rio de Janeiro com Carlos Borges e às 8:05... para a Rede Nacional de Rádios com Jorge Vamburg. Termina aqui mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!